Continuamos Curitibaneando com Ângeles Manhoto.
Com o tempo a gente vai misturando as linguagens. Nunca gostei muito de misturar a linguagem. Por exemplo, todo mundo dizia, tinha muita gente que via eu tocando e vinha, chegava em casa, escuta, queria vou gravar um CD, você pode fazer uma participação com o Sarô? Claro, claro, posso sim e tal. Assim. Aí quando a pessoa chegava aqui, eu dizia assim, escuta, qual a tonalidade que você está tocando? Aí entra nas questões mais técnicas, né, da coisa. Ah, eu estou tocando nessa tonalidade. Eu falei, olha, essa tonalidade no Sarô não funciona. Porque o Sarô é um instrumento que, às vezes, esses instrumentos que nem da música antiga, a música que a gente fala, o pessoal não tinha questão de harmonia, era muito, não era tão, não é que não era tão desenvolvida, não tem essa tradição cultural. A estética musical da Índia é melodia, você não trabalha com harmonia. E é uma escala só, quer dizer, uma escala que você faz um monte de modificações, dá que você chega muitas pentatônicas, hexatônicas, heptatônicas, músicas com oito notas, entende? Umas coisas assim que você não funcionava direito. E eu também tinha, talvez por minha, meu posicionamento, eu não tinha a questão de encaixar isso, eu não vi ainda a possibilidade.
Quando é que você se descobre compositor?
Sempre eu fui. Meu pai chegou em casa com violão, sem eu falar nada, sem pedir nada, e arrumou um professor para mim. Aí eu me lembro na primeira aula, eu cheguei pro professor e falei, olha, eu fiz uma coisa aqui no violão, não sei se já existe. Aí eu mostrei para ele. Daí ele falou, não, isso já existe, são acordes, não sei o que. Então eu mexi no violão sem...
Instintivo.
Já comecei a participar. Como eu não sei tocar música nenhuma, eu vou inventar alguma, né? Então foi essa a lembrança que eu tenho. Meu primeiro professor, ele ia lá em casa para dar aula e foi essas coisas, aquelas coisas básicas que você aprende. Minha mãe falava que quando eu chegava do colégio, a mesa estava posta, eu pegava o garfo e a faca e saía fazendo som nos pratos em cima da mesa. Ela dizia, para com isso. Segurita, né? Olha o barulho e tal. Então era uma coisa, eu via aquela mesa cheia de sons, né? Quando eu era menor, eu tinha minha prima que tinha um piano na casa, eu entrava e era assim, eu olhava os instrumentos musicais e ouvia música. Então eu dizia, dá pra fazer alguma coisa com isso, né? Então foi isso, a questão de compor, de fazer esse tipo de trabalhar com essa mistura de nossa criação com a criação, com música, tudo isso, eu acho que foi desde que meu pai me botou o violão na mão, eu já saí brincando e fazendo as coisas. Chegou um momento, por exemplo, nessa época do estadual, que eu ia ver o pessoal tocar lá na escolinha, então o pessoal tocava Beatles, que era na época Beatles, ou o que mais, Rolling Stones, tinha essas, o Yeye, essas coisas assim. Eu olhava aquilo e dizia assim, puxa vida, mas por que fazer o que o pessoal já faz? Por que não vamos?
Criam
diferente, fazer coisa diferente, fazer música diferente, música nova e tal. E aí tinha, na época, tinha muito, hoje em dia não vejo, tem muito, mas na época tinha muito festival de música, de canção, festival, né? Isso aí eu estou dizendo anos 70, sim. 80, então tinha Santa Maria, tinha Madalena Sofia, que mais? Eu não vou lembrar de todos assim, mas tinha muitos assim que você mandava uma gravação, era em fita cassete, sim. Você gravava com violão e cantando, mandava pro coisa, se você passasse, você ia concorrer a um prêmio, Bela. Então era o que? Era Barça, era aquelas. Você ganhava.
Naquela época não tinha,
que nem hoje, gravar um CD, né? Então eu comecei a participar dos festivais, fazer música e tal, e fazer música e letra, fazer canções, né?
Você fazia letra também?
Fazia. Eu tenho umas coisas que eu gosto, eu tenho uma série, um trabalho aí que é...
Vamos pôr alguma dessas com letra tua?
E sabe que não tem, cara?
Não acredito.
Não tem nada gravado disso. A gente teve uma vez que a gente gravou pra antiga Rádio Iguaçu, gravou até no estúdio Sir lá do professor Percy. A gente foi gravar lá, era Pássaro da Cidade, era uma música que eu tinha, uma canção que eu tinha feito junto com o Sequinel, que foi o fotógrafo, um roquinho balada assim. E aí a gente foi gravar lá, depois teve gente que botou uma harmônica e tal, ficou bem legal e foi a Rádio Iguaçu, tocava. Tem um clipe, foi uma das primeiras a fazer clipe aqui no Paraná, tem um clipe da menina que a gente conhecia as meninas, ninguém era músico, né? Todo mundo só tocava instrumento. Tinha umas amigas e tal, a gente achou uma menina que era bonitinha e cantava, tinha uma vozinha bem, vou vir cá cantar pra nós. Eu nem me lembro mais da menina. Então aqui ali que eu comecei. Depois teve a questão do começar a aprender o violão, foi rápido. Aí veio o alaúde, daí o renascentista, daí a Suíça. Daí na Suíça que eu comecei a entrar na música instrumental, né?
Agora, Borboletas, de Ângeles Manhoto. Thank you.
coisa, assim, de pela lei de incentivo, só tem um.
O resto tudo é independente?
O resto é independente, mas é, não existe, quase que não existe mais, né? Meio que, como é que eu falo assim, é bem marginal o meu trabalho, né? É uma coisa bem, fica bem à margem, assim, porque, não sei, no programa dizia a outra, né?
A outra margem.
O outro lado, eu nunca pensei em fazer coisa comercial, né? Até hoje em dia eu tenho inveja de ter as pessoas que um amigo meu falou para mim, se quer ganhar dinheiro com música, faça música com 3 acordes. Mas eu não me dou a esse serviço, né? Quando eu comecei a misturar a música da Idade Média, que foi onde eu desenvolvi muita coisa dentro da nossa cultura musical, no ocidental aqui, harmonia e tudo isso, a gente tinha que fazer lá na escola, lá na escola Cantorum, que eu fui fazer a laúde medieval, tudo isso. Eu tinha partitura ou coisa que eu valha na música medieval, para voz, e você tinha que fazer, era basicamente 3 vozes, né? Tinha um canto e mais 2 instrumentos que acompanhavam. A gente tinha que fazer transpor pro alaúde de forma instrumental, quer dizer, fazer um arranjo onde coubesse as 3 melodias, a melodia da voz, que levava o texto. Na Idade Média a poesia foi desenvolvida de uma forma fantástica,
sim,
né? Uma segunda...
A gente já tem muito preconceito quando fala da Idade Média,
né? É, parece que era das trevas, né? Foi onde nasceu tudo, foi onde se criou tudo. Depois tinha uma voz, a linha do meio, que se chamava contratenor, e depois o tenor, que era, vamos dizer, o baixo. Então, quer dizer, você tinha um instrumento que sustentava o canto, uma melodia no meio que enfeitava, e a melodia propriamente do canto da poesia. Você tem aí uma estrutura bem bacana para começar a desenvolver música, né? Você faz uma base, uma melodia e depois inventa, né? Então eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu falei, bom, puxa vida, eu tenho aqui meu computador e tenho uns programas onde eu posso escrever polifonia. Eu tenho a maioria das minhas músicas, os instrumentos não tocam acordes, né? Cada um, é tudo melodia, entendeu? E depois eu comecei a colocar alguns acordes para fazer umas bases mais espaciais, umas coisas assim. Mas no começo, a primeira coisa que eu estava trabalhando com o computador era só contraponto, então era melodia, nota contra nota, né? Que foi o que a Idade Média, onde eu desenvolvi muita coisa com a Idade Média. Depois isso foi dando a Renascença já foi mais... A Renascença fez muita música para dança, para o pessoal dançar e tal, então, e era o que dava dinheiro. Então se a gente for pensar, fazer uma relação com o que está hoje, a Renascença, assim, o must da Renascença era a questão da Greensleeves, que era música para teatro, eles faziam muita coisa para teatro, que sobrou também, mas Greensleeves era da Romeu e Julieta, né? E, então era música que ficou assim, era o popzão da época, entendeu? Era a questão, os caras faziam muita dança, então o contraponto parou de ser e começou a se desenvolver muito a harmonia, da questão da tonalidade, eles começaram a jogar fora os modos gregos que eram utilizados para fazer o contraponto na Idade Média, o pessoal começou a utilizar o Dó maior e o Lá menor, quer dizer, começaram a descobrir a sensível, né, a sétimo grau da escala que criava a tensão e resolvia, daí como o pessoal começou a resolver tudo isso e desenvolver essa harmonia que a gente usa até hoje. Não é minha opinião, mas sim, empobreceu muito a música. Agora, se você pegar o pessoal do jazz e tal, os caras abriram, tem um monte de... Empobreceu por um lado, mas por outro lado também o pessoal começou a... Hoje não tem mais o que fazer, né? O Schoenberg já estourou tudo e o pessoal ainda tá assim, ó. E uns outros teóricos aí que eu tava lendo aí, que o pessoal já extrapolou muito, quer dizer. Aí outro dia eu tô fazendo a direção musical de um CD de um amigo, e nós tava no estúdio lá e o Diogo lá, o rapazinho, falou assim, né? O pessoal veio aqui e tá, tal, não sei o que, daí um olhou para o outro e falou assim, você ainda está nessa de tonalidade? Tá? Você ainda está pensando em tonalidade? Era muito tempo atrás. Então eu nunca pensei, vamos supor, para mim aqui, quando eu faço meu trabalho, minhas coisas, não tem essa coisa, tonalidade, tudo isso, eu não sei, eu vou fazer em Dó maior.
Do álbum Jardim dos Prazeres, essa é Jardim 7. Você está curitibaneando com Ângeles Manhoto.